atendo, né, conosco a política local, regional, estadual. Então vamos começar com ele, nacional, né, vamos conversar com eles fazendo uma avaliação desse ano e fazendo uma análise das perspectivas para 2016. Eu recebo o Júnior Finfa, do blog do Finfa, Itamar, do blog do Itamar, recentemente fazendo seu evento, e mais uma vez parabenizar o Itamar, e Mário, o Mário Martins também aqui conosco. Se você tiver perguntas, dúvidas, pelo telefone ou pela internet. Hoje a gente vai fazer uma avaliação, então eu estou querendo saber, né, eu estou pegando um gancho numa entrevista, a gente vai ter momento para avaliar. Já fizemos uma pesquisa sobre o governo federal semana passada, hoje eu estou fazendo uma sobre o governo do Estado. O Paulo Câmara deu entrevista aos jornais, falou para os jornais ontem, né, e ele disse o seguinte: não foi um ano perfeito, mas fizemos o que era possível. Ele diz, costumo dizer à minha equipe que não foi um ano perfeito, mas fizemos o que era possível, sintetizou. Ele conversou, por exemplo, o Jornal do Comércio, com os repórteres Felipe Vieira e Franco Benito. Então, o primeiro ano de Paulo Câmara para você, ele foi bom, ruim, regular, ótimo ou péssimo? Bom, ruim, regular, ótimo ou péssimo? Telefone, zap disponíveis, internet também para você participar. Eu vamos logo por aí, né? Porque a entrevista dele foi ontem, né? Finfa, todos os governadores estão reclamando de crise, né? Dizendo que tem um impacto aí dos repasses, mas você diria o que em relação a Pernambuco? Por seu primeiro ano, por estar descolado da figura de Eduardo, que seria, se estivesse vivo, um suporte político, digamos, um apoio político, uma sombra política para Paulo Câmara. Ele teria no Eduardo uma liderança. Por outro lado, tem há quem diga que a tragédia com o Eduardo deu à Câmara a condição de se firmar como liderança, né, no Estado sem ter a sombra de Eduardo. Bom, são várias análises. Mas aí, primeiro ano do governo dele, que avaliação você faz? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os colegas Itamar, Mário, Tito, André, Michele e todos os ouvintes da PGU. Eu acho que em 2015, na minha avaliação, Paulo Câmara foi bom. Bom, entre aspas. Primeiro, a crise, o estado que ele pegou, que todos nós sabemos. Podia ser até dizer assim, um rombo, mas não é um rombo, meia salgada. Agora, por que é que eu digo que ele é bom nesse ponto? Pelo seguinte, porque ele já conhecia o governo, ele participava do governo, ele foi secretário de planejamento da Fazenda. Então, como técnico, ele sabia da situação do Estado e, por isso, administrou, na minha visão, bom, apesar de todas as dificuldades e da crise que o país atravessa. Então, eu acho que ele melhorou na segurança. Nós temos aqui um fato real, que é o 23º Batalhão, que atingiu a marca da ONU. Acho eu que precisa melhorar muito na saúde, como no Brasil também, porque o que dizem aí os prefeitos, os secretários de saúde, é que os repasses do governo federal também atrasam. Então, na minha avaliação, no geral, eu acho que o Paulo Câmara foi bom. E tem uma perspectiva, essa aí particular minha, de que eles farão um grande governo. Politicamente, como você falou, eu acho que ele melhorou 80%. Eu, você, Mário, Itamar, quem é da imprensa, vê que ele já está com uma desenvoltura bem avançada, diferente de um ano atrás, quando ele ganhou a eleição. Hoje ele fala da entrevista normal, ele tem uma desenvoltura.
Ele parecia um boneco de Olinda.
Eu também acho. No começo você fazia, nós mesmos entrevistamos ele aqui, e você veja aquela visita que ele fez no início do governo lá em Guaraci, você vê que foi um fiasco. Hoje não.
Travadão, né?
Hoje você, entrevistei ele com o Celso, e com Juliana, sexta-feira lá no... Ele já está uma desenvoltura bem... Então, no geral, acredito eu que Paulo Câmara fará um bom governo e, em 2015, ele foi bom.
Mário, prazer tê-lo conosco, Mário.
Bom dia, Nil Júnior Finfa, Itamar, Michele, Tito, André. Eu também concordo com o Júnior Finfa, faço uma avaliação positiva. Temos que lembrar que esse ano de 2015, principalmente no segundo semestre, finalzinho do primeiro semestre. Foi um ano de muita turbulência, uma crise aumentando, crise política, crise financeira, onde o dólar já está quase a R$ 4,00. A corrupção se degradando, aumentando, sendo descoberto. Não é que aumentou, é que mais corruptos estão sendo descobertos. A gente sabe que conta muito, quer queira, quer não, independente da situação do governo federal, conta muito um governo do estado ser aliado, né? E para a gente analisar aqui, o governo do estado de Pernambuco não é aliado da presidente Dilma, não teve o apoio que poderia ter como um aliado. Isso conta porque Pernambuco se sobressaiu, vem sobrevivendo a essa crise, digamos de passagem, com uma certa altivez. O governador tem lutado para conseguir trazer grandes empresas, né, como conseguiu a Jeep e outros que já estavam engatilhados. Está tentando essa questão da Rubi, da aviação, da TAM. Então, a gente vê que teve avanço na educação, avanços na segurança. Muitos policiais adentraram nos quadros da Polícia Militar, outros concursos previstos. A gente está no aguardo, inclusive eu também particularmente, na abertura desse concurso da Polícia Civil e outros jovens.
Você vai fazer,
né,
o da Civil?
Vou fazer para delegado e para agente, investigador também.
Já vai estar com... Tem que ter o AB, né?
Não. Pelo menos, eu não vi o edital, mas sempre, só bacharel em direito.
Já pode.
E a gente tem a expectativa positiva também. A gente sabe que vai ser um ano de eleição, em 2016, e que apesar de toda a crise, sempre aparece dinheiro em ano de eleição. Pode ser a prefeitura que for, pode ser a eleição que for de governador, presidente, sempre aparece, porque os gestores, logicamente, eles se sacrificam mais para mostrar serviço, mais ainda, no ano crucial, que é o ano da eleição. E eu tenho expectativa positiva nesses 3 anos que faltam do governador Paulo Câmara. As dificuldades não são pequenas, mas assim também como tem uma esperança que o Brasil reaja, né, que os corruptos sejam punidos, que a Justiça, a Polícia Federal atuem com independência e punam esses bandidos, né, esses corruptos, que muito dos recursos que faltam na segurança, na educação, na saúde e outros direitos sociais garantidos pela Constituição que não são cumpridos, vão pelo ralo, vão por bolso dos corruptos. E a gente espera que sejam punidos realmente.
Itamar, sua leitura do governo Paulo Câmara.
Olha, Anil, bom dia, Nil, bom dia, Júnior Finfa, Mário Martins, André, a nossa Michele Martins e Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajéu. Ele está tentando se acertar, né? Até o momento a gente tem feito pesquisas eleitorais em vários municípios do estado e o nome do Paulo Câmara a população ainda não conhece de fato como anda a sua gestão. Tanto é que ele ainda continua como aquele governador desconhecido. O nome ainda não emplacou, né, ele ainda não adentrou nas camadas mais simples da sociedade. Apenas aqueles formadores de opinião, aquelas pessoas que têm emprego no estado, que sabem que o Paulo é de fato governador. Enfim, agora eu queria dizer que na saúde não houve avanço. A saúde a gente vê aí a cada dia os reclames da população. A gente tem visto aí a questão das reclamações em relação a pagamento de salário, né, as terceirizadas atrasando. A gente tem visto falta de médico. A gente tem visto aí Arco Verde, por exemplo, posso citar Arco Verde, a situação em que vive o Hospital Regional de Arco Verde. Por outro lado, a gente vê, né, na segurança, o Pacto pela Vida, que tinha o seu índice de média para ser atingido em torno de estado, não conseguiu, acabou aí ultrapassando para a linha vermelha, né, que no governo de Eduardo, até o governo do Eduardo, estava na linha verde, né, nós estávamos no verde, quando se trata dos CVLIs. Hoje a gente vê, agora o 23º BPM fez um bom trabalho, né, junto com a Polícia Civil e os outros agentes de segurança, né, os outros órgãos de segurança, e acabou aí atingindo essa meta da ONU. Então, agora eu vejo por outro lado também, Nil, a questão da agricultura, que foi que o governador fez até hoje pela agricultura. Também muitas reclamações em relação à agricultura. Infraestrutura também, existe N cobranças. Ele está tentando se acertar, iniciou, tem o primeiro ano de gestão, apenas era técnico, né, foi tirado para o meio político. Agora, politicamente, eu tenho visto aí que o Paulo tem começado a ganhar espaço, tem começado a se encontrar politicamente, porque tem sido um governador maneiro para ir de encontro às pessoas, acessível, inclusive. Agora, acredito, como disse o Fim, concordo que ele fará uma boa gestão, porque ele também pegou o Estado numa situação caótica, né? O saudoso Eduardo deixou aí um rombo muito grande no Estado, inclusive o Paulo está tentando sanar essas situações, e a gente teve a sorte, funcionalismo público, de até hoje não ter tido esse atraso de salário. Então, ele deu um atraso aí, em dias,
foi pagar até o dia
30 e foi para o dia 6. Mas isso não se constitui atraso. Então, ele tem feito uma gestão dentro dos seus limites, é satisfatória dentro daquela, eu diria, numa faixa regular.
Uhum. Bom, o tema que domina no Brasil, talvez fale um pouco menos disso porque a Câmara está entrando em recesso, mas é a questão do impeachment de Dilma, né? Esse tema permeou todos os noticiários. Semana passada ela teve uma boa notícia, porque o rito do impeachment definido pelo Supremo favorece muito Dilma e reduz muito a possibilidade de afastamento, considerando que o Senado tem que a ratificar e no Senado ela tem maioria. Se ela não tem a maioria, se ela não tem se ela ainda conseguiria passar na Câmara, né? Porque lá tem que ser maioria absoluta, ela teria que ter, são dois terços para validar o impeachment, mas aí acabou votação secreta para a comissão, acabou lista dupla de indicados, tudo que o Supremo decidiu semana passada favorece a manutenção da Dilma no governo, mesmo que com um grau de popularidade, melhorou um pouco, mas ainda tem um grau de popularidade, de impopularidade importante na casa dos 65%. O que vocês acham desse assunto? A Dilma merece cair? Vocês acreditam no impeachment dela? Qual a sua opinião, Itamar?
Olha, Nil, eu não acredito no impeachment, até porque, de certa forma, não foi assim constatado nada que possa desabonar, né, a sua gestão. E acredito que a oposição está fazendo esse trabalho, claro, tem que fazer isso, porque há uma perspectiva de crescimento do Brasil nesses dois anos. E existe um grande interesse por trás de tudo isso, acredito que até forças internacionais querendo tirar, né, a Dilma, que foi eleita democraticamente. Então, deixa que ela termine a gestão. Evidentemente que o país viveu momentos bons e hoje está vivendo um momento que não é da mesma forma de tempos passados, né? Agora a gente tem que entender que fala-se tanto em crise, e a gente tem visto aí quando tem eventos na região, inclusive na cidade, os salões de cabeleireiros são cheios, né? As lojas é vendendo roupas e mais roupas. Para se ter uma ideia, aqui no município de Afogados, a semana passada comprou um móvel para casa e foi dois dias para entregar, porque tinha outras demandas na frente. Então, não existe crise. Crise com tantos eventos. Floresta vai fazer agora as festas de final de ano com cantores que você nem imagina o cachê. Triunfo vai fazer agora. Então, por que crise? Se existe crise, por que é tanta festa, tantos eventos, e a gente tem visto aí justamente só a reclamação. Então, isso é apenas, né, uma forma de tentar, né, de certa forma, queimar, macular a imagem da presidente Dilma, que eu acredito que merece a manutenção no poder e terminar o mandato dela, porque, de certa forma, nada até agora foi constatado contra a sua pessoa.
Mário, você pensa como Itamar?
Eu concordo, eu não sou a favor do impeachment. Eu não votei na Dilma, mas se a gente for analisar, avaliar o que virá se ela sair da presidência, um PMDB, a gente sabe que todos os partidos têm gente ruim e gente boa, mas a gente já está vendo aí outros políticos ligados ao PMDB, como o próprio Cunha mesmo, o próprio Renan Calheiros. Então são pessoas de alta periculosidade que sugam o nosso recurso, o nosso dinheiro. Então, se Dilma cair e entrar o Michel Temer, não pense que as coisas vão melhorar, não. Porque a principal ferida, o principal câncer desse núcleo, se fala de corrupção, é o Congresso Nacional. A grande parte daqueles deputados federais e senadores é onde está a maior corja de ratos, de ladrões que temos nesse país. Lógico, se for comprovado coisas contra Dilma, fatos que realmente venham a comprovar a sua participação, a sua ligação com essa corrupção, aí sim ela tem que sair. Eu gostaria que se saísse, que saísse tudo, que saísse ela, Michel Temer, que houvesse o que a legislação dissesse, dependendo, houver uma nova eleição, já que ela teve mais de 50% dos votos, que acontecesse dessa forma. Mas para ela sair e o PMDB assumir, com Michel Temer e alguns que o cercam, então eu sou totalmente contra. Sabemos que a corrupção nesse país tem que ser combatida, tem que ser realmente uma grande culpa é de uma parte do eleitorado. Porque Renan Calheiros foi comprovado, foi denunciado com notas frias, com várias denúncias, e a população do estado dele o reelege, e os políticos, os senadores o reelegem à presença do Senado novamente. Então, realmente, é um caso sério o que acontece no nosso país com relação ao sistema da corrupção dentro do Congresso Nacional.
E você, Finfa, o que que diz?
Ódio, eu acho assim, veja só, agora mesmo... O UOL divulgou uma pesquisa hoje, agora, da Datafolha, que 42% dos deputados... Isso é pesquisa com os deputados federais. 42% são a favor do impeachment e 31% contra. Só que, nessa pesquisa, Nil, é por isso que eu digo, eu acho que o impeachment não é um incógnito. A gente opina assim, mas está decidido, diante da pesquisa do UOL, Nil, em cima dos 27% dos deputados que estão indecisos. Isso dá, são 138,
27%. E os cabras safados estão aí nesses indecisos.
É, exatamente. Então,
porque assim, 27%. Esses estão esperando o que é que vai cair para eles. A negociata. Porque o que diz, não, sou contra, só vou até com a posição dele.
Já tem uma posição. Né? Aí então você tem 27 de 500 e me foge a memória quantos são lá, 513, aí dá 138. 138 deputados está indeciso diante da pesquisa que foi realizada agora. Viu? Quer dizer... Como é que você vai opinar num negócio desse que os caras que estão lá não se decidem? Então, poxa, paciência, é como Itamar disse, é como Mário disse, e você está dizendo desse tanto. Esses 138 são os 138 que estão esperando comer. É. Ver qual é a parte que tem deles para eles comerem. Então, eu não sei, eu acho assim. Eu acho que essa manobra de Temer, eu acho que influiu demais, sabe? E o PMDB, todo mundo sabe, é muito forte a nível nacional. É. Mesmo tendo Renan de lado e esse Cunha também, pelo amor de Deus. Mas, vamos esperar, eu também acho que é como você diz, o recesso, né? E vamos ver, nesse recesso, se esses 138 vão se decidir. Aí, vai comer o bolinho que eles estão esperando.
É, menininho besta, né?
Bestas.
Aí é que, pra mim, aí é que tá o problema do país, porque é claro que o governo não vai bem. A gente sabe das dificuldades, é claro que há escândalos que precisam ser apurados de forma rigorosa.
Que não são escândalos, só um minuto, que não são escândalos, Nil Júnior. De ontem. Isso já vem.
Já vem de muito
agora, tempo. A situação de Dilma perante o Brasil, a população brasileira, você sabe, 12% é que aprova o governo dela hoje. 65% é reprova.
Então. É verdade. Agora, o câncer mesmo, o nó está nesse Congresso, né?
Sem dúvida.
Quanto bandido, quanto picareta, quanto cabra safado.
Não trabalham, não fazem nada, viu?
Não,
a verdade é essa.
Não,
chegam terça e voltam quinta.
É verdade.
Com toda a regalia lá.
E estamos avaliando o governo Paulo Câmara, o que é que você quer falar? Vamos liberar o telefone para ouvir algumas pessoas aí. A Maria Zé Carvalho diz que o governo está regular. A Iraci está dizendo, Paulo está ótimo. Aí o Dete diz que o primeiro ano foi péssimo. Tem gente aqui no Zap, o que é que você quer falar no Zap? Cadê?
Um blogueiro conhecido e inteligente falando que não tem crise. Quem rapaz, é? Eu vou virar blogueiro então.
Foi Itamar.
Porque ele deve estar ganhando muito dinheiro para encher um tanque de um carro com a gasolina a quase R$4 ou um álcool que não vale mais a pena eu colocar. Para comprar ou fazer uma compra no mercado que antes você gastava 300, hoje você gasta 700. Rapaz, eu vou virar blogueiro, viu, Nil?
Oi, Itamar.
Eu não sei falar de você, porque você é imparcial, mas tenho que virar blogueiro, porque deve estar ganhando muito dinheiro para dizer que não tem crise.
O Itamar vai lhe responder. O que Itamar falou foi sobre aquela sua declaração de que não falta gente nos salões, as lojas estão com estoque aí.
Crise com tanta festa no país.
Que é festa
o que eu
demais?
Queria dizer é que, dentro desse contexto, essa questão de reajuste, aí é outra coisa. Agora é crise na situação que está hoje, os prefeitos investindo em festas e mais festas. É só ir lá abrir os blogs aí para ele ver dia e noite aí festa.
Vamos pro telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Socorro Galdinho.
Diga, Socorro.
É, meu, o Paulo Câmara está sendo um ótimo governo.
Paulo está sendo ótimo?
Está sendo sim. Então eu estou desejando para vocês, os bogueiros aí, que Deus abençoe vocês, um feliz Natal, tudo de bom, um bom trabalho para vocês todos.
Para você também, amigo, muito obrigado. 3838-1213, e o governo Paulo Câmara, o primeiro ano dele, bom, ruim, regular, ótimo ou péssimo? Tem alguma observação sobre o que os blogueiros estão falando? Continue ligando e participando aqui. Tem participação também pelo Zap e pela internet. Quem é que está aqui comigo pela internet? O José Carlos está dizendo aqui que o governo está mandando um abraço para os blogueiros. Está dizendo que o governo está regular, está dizendo o Zé Carlos. O Alexandre Queiroz, queria saber dos blogueiros aí se algum tem o número de presenças e faltas dos vereadores da Câmara nesse ano de 2015. Ó, só quem faz esse levantamento é o Afogados Online, né? A gente, quem faltou e quem compareceu, ele está querendo saber. Alô, do telefone.
Alô, Neil.
Oi, quem é?
É a Aparecida Vera.
Diga, Aparecida.
Eu acho assim que o governo de Paulo Câmara está deixando muito a desejar, principalmente na saúde.
Saúde?
Então saúde está ruim. Tá um caos.
Então está ruim?
Está ruim.
Ok, sua opinião, obrigado. Obrigado, minha amiga Ildete. Eu vou para o intervalo, continue opinando aí, 10h40. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate, vamos às opiniões aqui que estão chegando. Aqui a Leninha dizendo: Nil, uns choram porque não dão, outros porque não apanham numa crise dessas. Eu acho que está razoável e vamos pedir a Deus que as coisas melhorem e que Deus tenha misericórdia de nós, só Ele mesmo, está dizendo aqui. Rosa Amélia quer falar, o que é que Rosa Amélia quer falar? Diga, Rosa.
Quanto ao governo, ele ainda não é bom, médio, nem regular, nem excelente. Está muito distante a ser tudo isso, enquanto ele não cumprir o que prometeu em promessas, em campanhas. Eu tiro pelo meu estado de trabalho, que não nos dá nenhuma...
Nenhuma o quê? Aí ela gravou outro embaixo, pois não.
Eu quis dizer que a gente ainda não tem como julgá-lo. Só podemos dar uma nota depois que ele cumprir com o que prometeu. Um forte abraço para todos.
Ok, Rosa. Aqui, Marciano Ostentação. Você conhece, Itamar? Está mandando um abraço para você. Ele é do seu partido? Ele vai ser candidato.
Ele foi para o PEN. Está no PEN.
O PEN, PEN. Para mim, tudo deixa a desejar. Está dizendo aqui Alan Siqueira, dizendo que o governo Paulo Câmara é péssimo. Bom, ano que vem, ano de eleição, que esse ano que está chegando vai ser movimentado para a gente, né? Mas vamos falar do governo patriota em 2015. Que avaliação vocês têm do governo? Eu vou começar pelo Mário dessa vez. Que análise você faz do governo patriota em 2015? Ele passou nos seus critérios de avaliação ou não?
Com certeza, Nil. A gente sabe que se a gente for fazer uma avaliação após a deflagração e o aumento dessa crise nacional... A gente sabe que o patriota tem se sobressaído, principalmente com relação à maioria dos prefeitos do Pajeú, né? E se destacado a nível estadual e a nível nacional em algumas palestras, justamente defendendo essa questão do Pacto Federativo, essa questão dos municípios, que são os entes federativos que mais sofrem, onde a menor parcela do bolo vem para os municípios, a União fica com a parcela maior, com a fatia maior, o Estado com um pouco menor e a do município com a menor de todas. Justamente, como usando a fala dele, onde estão os cidadãos, que eles moram nos municípios, onde estão as maiores dificuldades. E a gente vê ainda, fazendo inaugurações, fez uma revolução na zona rural, com relação ao maior sofrimento do pessoal da zona rural, que é justamente a questão da falta de água. Então, logicamente, perfurou muitos poços, dentre esses, alguns deram secos, mas a grande maioria deu água e está socorrendo algumas famílias. Porque a gente sabe aí, secou o Barragem Rosário, brota secando novamente, muitos açudes secos. E se não fosse essa questão desse investimento do governo municipal em parceria com o governo do estado e até federal também, não se pode negar alguns investimentos e os apoios que vieram do governo federal, mesmo em crise, que vieram para Afogados da Ingazeira. Então, se não fosse esse investimento com relação aos recursos hídricos, o clamor estaria muito grande, Júnior. Você sabe, você lembra que aqui a Rádio Pajéu não parava o pessoal ligando, pedindo carro-pipa, né? Pedindo carro-pipa das comunidades, e diminuiu muito isso por conta dos investimentos em recursos nas áreas rurais, nas comunidades rurais. Na cidade a gente vê aí algumas ruas asfaltadas, muitos calçamentos, investimentos em outras áreas de infraestrutura. Então a gente, com certeza, o Patriota está sendo bem avaliado, diante da situação. A gente sabe que poderia estar bem melhor se o momento nacional deixasse que ele trabalhasse mais, tivesse menos sofrimento, porque o desemprego está aumentando. Você pode andar nas ruas de Afogados, a cada semana ou a cada mês surge um espetinho, surge um pequeno comércio, porque o desemprego, a falta de renda, o pessoal está correndo, tentando ganhar o pão de cada dia, né? Inventando aí, criando esses pequenos comércios para ver se escapa dessa terrível crise.
Vou fazer uma pergunta difícil para você, Mário, com base no que você acabou de falar. Você está elogiando o governo, enobrecendo, mas escolheu um partido de oposição, você está no PSOL. Do Itamar, isso não é um ato de infidelidade partidária?
Não, de forma nenhuma. A gente, aqui é a opinião da gente, né? De forma nenhuma. O pessoal, estamos discutindo, né? Amadurecendo para ver se vai ter essa questão de candidatura própria ou se pode migrar para qualquer dos grupos. A oposição hoje está esfacelada, está desunida. A gente vê a união pelo povo aí praticamente esfacelada. Já tivemos cogitados 3 nomes. Zé Negão, que se falou de início que poderia encabeçar, depois se cogitou o nome de Renon, agora Antonieta. Então tá, realmente não estão falando a mesma língua, estou vendo uma desunião. Já o grupo já é pequeno, eu não vejo nomes de candidatos a vereador, né? são poucos os nomes da união. Na situação, no governo tem mais pré-candidatos, mais partidos organizados. Mas de forma nenhuma isso me prejudica em nada, não. A gente tem que falar o que a gente sabe, não vai omitir nosso posicionamento, nosso ver, a nossa avaliação do governo.
Tamar, o que é que diz?
Olha, eu diria que teve seus acertos, né, durante 2015, teve suas falhas, essa ausência do prefeito com essa assunção na presidência da MUP tem deixado muito a desejar, inclusive a população sente. A população é órfã hoje de um prefeito no município. Agora, em relação ao município, a gente tem visto algumas falhas, algumas faltas, a exemplo da saúde. A população tem questionado muito, porque deu, de certa forma, houve uma certa queda, uma grande reclamação por parte da população, né, em relação à saúde. A educação também a gente não tem visto esse avanço. Em todos os aspectos, a gente tem visto aí no governo, né, N reclames. A Secretaria de Cultura, por sua vez, tem feito um trabalho que, pelo pouco recurso que vem para a pasta, tem sido satisfatório. O Sandrinho tem feito, de certa forma, atendido aquelas demandas dentro do que dentro das suas condições, e avançou. A gente tem visto que a cultura nunca teve num momento tão bom. Agora, o governo precisa melhorar, acertou na questão da questão hídrica do município, porque senão, como disse Mário, o Reclame estava tomando conta da cidade. Mas, de certa forma, o que a gente queria é que ele procurasse buscar mecanismos para empregar os nossos jovens, abrisse concurso, né, e fizesse mais pelos nossos jovens. Porque imagina quantas mães de famílias estão aí com os filhos em São Paulo, no sul do país, estão no corte de cana, estão no corte da laranja, então o que é que a gente está vendo em Afogados na Ingazeira? A falta de emprego. E o que a gente queria que 2016 viesse, né, com essa perspectiva de melhoras, principalmente para a nossa juventude que hoje sofre, né, que abra concurso, senhor prefeito. A população precisa dessa questão. Aos nossos irmãos evangélicos é necessário também que haja um investimento, que não seja feito só eventos de grande porte para o pessoal que não são evangélicos, que abra também essa oportunidade, dê essa oportunidade aos nossos irmãos que querem também fazer a sua ter o seu momento, né, de glorificar esse Deus tão maravilhoso que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, todos unidos hoje aqui, falando sobre 2015. Tivemos um ano ruim para os nossos jovens. A gente sabe que foi um ano que alguns jovens, né, do nosso município, da nossa região, foram ceifados, né, acabaram aí tendo as suas vidas abreviadas, mas que diante de tudo isso, muitas pessoas também tiveram seus livramentos, tiveram esse Deus cuidando, né, de todo o município, de toda a região. Muitas pessoas hoje devem agradecer a esse Deus tão maravilhoso, né, que está conosco todos os dias.
Né? Tem alguém que... Eu vou ouvir o FIFA, mas parece que tem alguém querendo falar, né? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Leila.
Oi, Leila, diga.
Ô, Nil, é porque eu estava escutando o debate e eu vi quando Itamar falou da crise, alguém tinha dito que achava que Itamar não achava que tinha crise. Eu também penso da mesma forma, porque a gente vê... Principalmente aí na rádio, quando os prefeitos vão, eles falam da crise. Não faço isso por conta da crise, não faço aquilo por conta da crise. Mas nunca vi dizer que nenhum prefeito renunciou por conta da crise. Ao contrário, vejo eles querem lutar para se reeleger, a maioria deles. Então, que crise é essa? Né? Se está ruim, eu não posso fazer, por que é que eu vou correr atrás? Então, o prefeito que acha que a crise impede ele de fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a crise é momentânea, né? Um dia ela vai passar, né? Então, a gente não deve se apegar a isso. Então, se está achando ruim, então renuncie, mas não fique só reclamando. Então, a minha opinião era essa.
Ok, Leila. Leila, que é da Associação dos Professores, que, se a gente for fazer a leitura de 2015, foi um dos destaques aí da... ligado a essa área sindical pela forma como atuou defendendo a categoria. Tem alguém querendo falar aqui no Zap? Diga do Zap.
Que o blogueiro aí falou sobre a questão de empregos e tudo. E o comentário que está na cidade é que os currículos para Americana estavam sendo entregues na sala do empreendedor. Só que a sala do empreendedor não divulgou nada. É como se fosse uma espécie de politicagem. Está colocando quem é da prefeitura. Porque poucas pessoas souberam disso. Foi mais de boca a boca. A prefeitura não colocou uma nota, se realmente é lá. A prefeitura não tem colocado uma nota na rádio, pelo menos. E pede para alguém da prefeitura explicar, e disseram que até já parou de pegar currículo, que não vai mais pegar. Pô, ninguém na cidade sabe, já parou.
É, e era direto o povo me perguntando aqui, se aconteceu desse jeito mesmo, tá errado. Se aconteceu, você tem alguma informação?
Pessoas têm conhecimento
disso. Tem alguma informação?
Deixa eu dar uma informação a esse rapaz aí que falou.
Luiz Carlos.
Exatamente hoje, tá com 8 dias, que eu fui procurar pro Valtinho, da galeria, e Valtinho tava lá na construção, lá onde era o Fabiano. E tem um senhor lá que é quem está responsável pela construção. E eu perguntei a ele, hoje está com 8 dias. Quando é que vão pegar os currículos? Aí ele falou, amanhã, aqui. Eu digo, vai entregar a quem? Disse a mim. Aí eu digo, tá bem. Aí eu ia publicar no meu blog e me esqueci. Na verdade, quando eu vim saber na quarta, sei lá, aí eu me encontrei com ele de novo, com esse senhor, na galeria. Coincidentemente, eu estava lá. E eu perguntei, ele, o senhor já recebeu os currículos? Aí ele falou, não, os currículos estão sendo entregues na sala do empreendedor, que foi uma parceria, que, palavras dele, uma parceria das lojas americanas com o Sebrae. Foi o que ele me informou.
Então,
procede o que o rapaz está falando aí. Procede,
então, procurar Sebrae e prefeitura para explicar isso. Porque é que não houve aí, publicidade disso.
Na verdade, eu não sei. É? Agora, o senhor não é nem tanto, ele não é da loja americana. Ele está contratado para construir a loja. Mas como ele responde pela loja, foi ele. Me foge à memória o nome dele. Mas eu encontrei ele 2 vezes, procede o que o rapaz está dizendo.
Estamos ligando já. Entendo acontecido assim, como o Júnior está confirmando. Foi uma grande sacanagem, né? Porque tinha muita gente querendo colocar currículo aí. E por que é que foi tão escondido?
Eu me esqueci,
dessa informação para o povo saber.
Infelizmente, eu me esqueci de publicar. Porque eu tinha publicado para o povo ir na terça lá.
Procurar. Né? Eu estou dizendo, mas, vou botar o verbo no tempo certo. Caso tenha acontecido, cheira a panela, né? Caso tenha acontecido. Aí tem que
investigar para saber o Mercadão Pajéu como foi. Como foram as indicações do Mercadão Pajéu.
É, mas lá ele recebeu o currículo.
Como foi. Procure saber de quem foram as indicações, de como foram feitas.
É, aí tem que... Você disse que mesmo todo mundo que levou, mas valeu mesmo quem botou o dedo em cima.
Teve
dedo em cima.
Ah, mas deve ter, é natural.
FIFA, governo municipal.
Eu acho que o governo patriota em 2015 foi bom. Eu acho que ele atingiu, mesmo diante dessas dificuldades, se é crise, que é crise, mas das dificuldades, eu acho que ele avançou. Itamar falou aqui no começo numa coisa que ele fez, não sei se foi Itamar ou Mário, ele universalizou a zona rural com água. É verdade. Apesar das dificuldades que tem aí na saúde, na vigilância sanitária, eu acho que ele avançou tanto que ele está fazendo, na minha ótica, ele está fazendo o governo formiguinha. Por quê? Porque nos bairros aqui, são ruas que eu jamais pensei que estava com calçamento e com asfalto, e está lá. São Brás mesmo, sábado, sexta, ele asfaltou uma rua lá, um pedaço de uma rua lá, que já tinha. Quer dizer, eu acho que ele está avançando nessa parte, tá? Deixando diante dos problemas que é natural que existe, tá certo? Eu acho que um problema grave que eu já bati aqui, já botei no meu blog e tudo, inclusive hoje eu escrevi um alerta, o problema maior de Afogado hoje, que eu acho, é o trânsito. Mas é como eu entrevistei o presidente do Detran, e os papéis já estão lá no Detran. E ele me garantiu, o doutor Charles Ribeiro, que até meados de 2016 o trânsito de Afogado está municipalizado. Agora, na verdade, Nil Júnior, Mário e Itamar, e os ouvintes, a alerta que eu escrevi hoje no meu blog, Nil, é um alerta pertinente. Por quê? Porque aquele trechinho que pega da Manoel Borba, que passa ali nos açougues da Barão de Lucena, para entrar ali para a praça de alimentação, meu amigo, aquilo é uma causa. Então foi o que eu pedi, que o governo municipal colocasse uns guardas lá para orientar. E outra coisa, e principalmente designar o horário de carga e descarga, e alguns comerciantes de Afogado que se acham dono de tudo, que botam, aí invadem as calçadas. Aí a lei é como eu já botei, a lei é para um e para outros não. Então eu acho que no geral o governo patriota está bem. Ele é um rapaz articulado, todos nós sabemos. É um cara que deu uma dimensão muito grande na AMUP, mostrou o prestígio que tem com o governo do estado em trazer o governador Sexta aqui. Então, no geral, eu acho que ele está fazendo um bom governo, apesar das falhas que eu citei, que eu enumerei.
Está falando do rei, não estamos falando dos discípulos do rei. Qual foi o melhor e qual foi o pior secretário de 2015? Vamos lá, vamos lá.
Eu acho o melhor secretário de patriota que produz é Silvano, apesar de todos os problemas. Na minha
Bombinha.
Visão. O Bombinha. Trabalha muito. É uma demanda muito grande. Eu acho que o material humano dele não é satisfatório para as demandas. Eu acho que ele foi, na minha opinião, com todo respeito aos outros, o destaque do governo dele.
E quem deixa a desejar, na sua opinião? Precisa melhorar?
Acho que a ação social precisa melhorar muito. A ação social precisa melhorar muito, precisa mostrar o que faz. Uhum. Eu acho que não mostra. Acho que é uma secretaria que, pelo menos, até as notas que nós recebemos da comunicação, são poucas. Está escondido, acho que precisa melhorar.
Mário? Eu não vou falar um só, como um dos melhores, que eu vejo três secretários aí que se destacam. Com todas as dificuldades que a gente sabe, que a saúde, que é uma área muito problemática, infelizmente nós temos uma população muito doente, né? A gente sabe que o pessoal se cuida quando está doente, não previne. Mas eu destaco o Arthur, eu destaco o Bombinha, né? Que é uma das secretarias mais problemáticas, e o Bombinha dá de conta, está lá, está atencioso, está correndo. E o Sandrinho, como o Itamar falou. Então esse trio, essa trinca aí, como disse, esse trio aí, são, na minha opinião, do governo patriota, os que têm a maior visibilidade e os que têm a maior aprovação. Eu acho que até a população, a gente escuta isso também. E concordo com o Júnior Fifa com relação... Eu posso falar, porque eu fui secretário adjunto da Assistência Social. Eu posso falar. Logicamente, a gente sabe, não sei até que nível os recursos vêm, estão chegando, até porque a gente pode até analisar, vendo o Portal do Cidadão, Tribunal de Contas, eu estou de olho. Mas a assistência social, ela deixa a desejar. Por que eu digo isso? Na nossa época, que a secretária Evângela, eu era adjunto dela, tinha o Centro da Juventude estourando aí, trabalhando, os jovens aí sendo atendidos, com a bolsa, com a alimentação, tinha o Pró-Jovem, tinha a questão do PET, ainda todo vapor, né? O PAA funcionando, comprando a alimentação do agricultor e fornecendo para associações, para comunidades carentes. Né? E outros programas mais, cursos, apoio ao idoso. Então eu acho que, fazendo só uma comparação, entendeu, Nijun? Da última gestão, a qual eu fui adjunto durante 3 anos,
para essa gestão. Então, a assistência deixa muito a desejar. Poderia estar num patamar bem melhor, bem maior, da atuação da amiga Joana D'Arc.
Itamar?
Eu diria também que na mesma linha de Mário, em relação aos três secretários, o Arthur, o Bombinha e também o Sandrinho, mas a educação também ela tem a sua parte. Agora a gente fez uma pesquisa do Prêmio Personalidade e também apareceu bem a Secretaria de Educação. Então, o que a gente faz uma simples análise. Dentre os três, Nil, embora um pouco recurso, o Sandrinho tem feito uma gestão que realmente tem chamado a atenção e tem agradado aos afogadenses. Você pode ver que todas a questão da cultura em todos os bairros da cidade, ele já fez alguma coisinha, já fez algum evento, já realizou alguma ação, e quem o procura não volta sem nada. Eu digo isso porque nunca vi, né, nas gestões da Secretaria de Cultura, um secretário com tanta abertura para o público. Agora, em relação a um que precisa melhorar, é a Secretaria de Assistência Social. Exato. Realmente, eu tenho visto muitas reclamações nos bairros, né, as pessoas reclamando, mesmo com o PA funcionando, que está aí, tem que estar à frente, inclusive, é o Cassimino, funcionando, mas a gente não tem visto a Secretaria aparecer. É necessário que comece a Joana a fazer um trabalho aí, levantar o nome da Secretaria e mostrar as ações, porque tem sido realmente um calo para o prefeito patriota.
Bom, eu vou seguir o voto do relator, eu vou votar nessa. O Silvano, eu concordo aqui com a leitura dos três ou quatro, mas eu destacaria o Silvano porque ninguém imaginava que Silvano fosse conduzir a secretaria como conduziu. Porque talvez desses todos aqui, por exemplo, Arthur já tinha uma experiência, já vinha trabalhando com Gildásio, cara mais flexível, né? Arthur não você vê Arthur, é difícil ver Arthur pegar com alguma coisa, né?
Arthur é
maneirinho,
é o garoto sorriso do governo.
Ele é leve, então gente boa, cacetada de todo gente, tamanho, sim. Reage de forma muito diferente da que se reagia antes. Então isso contou muito positivamente para ele, além da forma como está conduzindo. Sandrinho, o que vocês já disseram, né? Eu vejo Sandrinho, vi muito recentemente e brinco muito com ele, que eu queria era ver Sandrinho longe desse negócio de prefeitura, que eu acho. Na área dele de psicologia, né? Eu acho que é um dos caras com mais potencial, um dos melhores psicólogos, é disparado, estou dizendo isso, pela cabeça privilegiada, capacidade. Mas aí está querendo ficar nesse negócio da política, é uma questão.
Porque nesse caso, Nijo, eu comecei, tu perguntasse um. Aí eles dois aí.
Aí eles foram saindo, né? Mas a questão do Silvano é porque, assim, quando foi, Patriota efetivou o Silvano, né? Havia uma rejeição prévia à Bombinha, não havia? Bombinha não vai dar certo, não. Bombinha é nervoso, pega com facilidade, Bombinha é esquentado, Bombinha é isso, Bombinha é aquilo. E para mim foi a maior surpresa que se teve para um homem com a idade dele. Quantos anos Bombinha tem?
Deve ter uns 60 e
60, já alto, né?
Acho que é por aí.
E a disposição que ele tem de trabalhar. Com tudo isso que vocês falaram, que a equipe dele não é. Ele não tem uma mega equipe.
Só um parênteses aí. E outra coisa. É um médico veterinário aposentado do órgão federal.
E que não é técnico, né?
É por isso que eu digo, eu concordo.
E sigo o voto do relator também em relação a que menos aparece, a gente recebe muito questionamento, porque há um problema também de eu vou dizer uma coisa aqui, me perdoe quem tiver, de linha de, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, vai, daqui a pouco dá uma destoada, não atendeu mal, não sei o que, não sei o que. Vem, é um zigue-zague da moléstia, você não tem uma linha, é uma coisa linear na qualidade do atendimento, tem hora que diz que atende bem para uns, aí dá pouco em outros, então, aqui por unanimidade, então, o melhor secretário foi Silvano, na opinião dos blogueiros, e a pior foi Joana D'Arc. E 2016, como é que é? A eleição está chegando, vamos dar uma pincelada rápida aí, quais são os nomes que podem surgir? Enfim, o que é que tu tá vendo se desenhando aí? Vai ter esse clássico Patriota e Totonho que todo mundo fala? Eu acho que, pelo menos, a conversa em torno disso diminuiu um pouco nos últimos dias, né? Inclusive, os dois vão estar aqui na reta final dos debates na última semana do ano. Mas o que é que você diz?
Eu continuo com a mesma posição que eu disse nos debates anteriores. Eu, particularmente, eu acho que o Totonho é candidato. Acho que ele é candidato, está se armando, assumiu o PMDB, o Daniel Valadares, Raul Henrique esteve aqui com o Ricardo Costa, o deputado, e tudo, eu acredito que vai, que Totó é candidato. E terá o apoio, pelo menos, de dois vereadores da oposição. Isso é da minha visão. O Zé Edson e o Vicentinho. Não acredito que a candidatura de Antonieta seja lançada, eu não acredito particularmente. Acho que não. Acho que Renan tá, não sabe para onde vai, eu acho. Então eu acredito assim, desde esse ano todo, toda vez que eu estive aqui, eu não mudei. Eu acredito que vai haver o clássico aqui em Afogados entre o prefeito Patriota e Totó. Isso é na minha visão.
Itamar, o que, é que diz?
Eu acho que o Totó vai, aliás, está se armando, né, tentando emplacar o Daniel na vista do prefeito Zé Patriota, que vai para a reeleição. Agora, acho que esse é um momento ímpar politicamente para o Totone, porque aqui encerra o ciclo político dele. Se o Totone não for candidato agora e não vier para o enfrentamento contra o Patriota, politicamente ele vai enterrar ali e acabar seu ciclo político. Por quê? Porque Daniel, evidentemente, não está no coração do prefeito que ele seja o vice. Eu acredito que de 0 a 100%, ele tem aí 10% de chance de ser o vice do José Patriota, na minha opinião. Evidentemente que o Totônio não indo para um embate eleitoral agora com o Patriota, surge uma nova liderança da força da oposição aqui, seja quem for, o Fernando Moraes, a Antonieta ou um outro nome aí, evidentemente que vai segurar esses votos aqui da oposição. Certamente o Daniel não vai ter essa condição aqui de futuramente levar o seu futuro político à frente. Então a perspectiva é essa. Se Totônio não for candidato agora, evidentemente para ele é muito ruim politicamente. E eu acredito que ele vai aguardar até abril. Se até abril não houver uma definição, e ele vai apertar também, pedir uma definição do José Patriota para indicar o vice. Em não havendo, evidentemente, ele deverá aí lançar uma candidatura, e que vai ser tarde. Isso porque a população já aguardou demais, já queria uma resposta. Vai ser quando os partidos já estarão aí todos já definidos de como vai ser para 2016. Eu acredito que ele está tardando em dar essa resposta à população.
Então, se até abril o Patriota não abrir, Totônio não abre. Não é assim?
É dentro desse contexto ainda.
Mário, diga lá. Diga, Mário.
Eu vejo, Nil Júnior, que já esteve bastante acirrado antigamente, essa possibilidade foi bem maior de haver o rompimento. Né? Logicamente, com essa expansão, esticada desse prazo aí para até dia 2 de abril, deu uma relaxada nos ânimos, deu uma esfriada. Né? Tempo, logicamente, nos bastidores continuam os trabalhos, né? Nos vestiários. Mas eu acredito ainda que haja uma possibilidade de uma composição, de manter a unidade da Frente Popular. Eu acho que depois dessa relaxada que deu aí, se aumentou as chances de haver uma composição. Quer seja Patriota Daniel, quer seja Patriota Totônio, ou quer seja outro nome, mas que se mantenha a unidade entre as duas maiores lideranças hoje da cidade, que é Patriota e Totônio.
Tu quer ouvir o que eu vou dizer?
Eu quero ouvir você, sua opinião. Como blogueiro.
Certo, a leitura que eu faço é a seguinte. Eu acho que o Totônio está se preparando por dois cenários. Por dois cenários. Ele se prepara para a coalizão e vai trabalhar ela até onde ele achar que é interessante para ele politicamente.
Até abril, Nil.
Né? E aí, se ele perceber que não tem espaço, tem dificuldade, ele começa a discutir a possibilidade, aí onde ele vai ver. Totônio também não é besta, né? Ele não gosta de ir em bola dividida, não. Ele só vai quando ele tem pesquisa, quando tem reais possibilidades. Então, acho que ele vai esticar a discussão, ver realmente se aí, em sendo alijado do processo de indicação, de maior protagonismo, como ele tem reivindicado na Frente Popular, aí ele vai ver quais são as possibilidades dele num bloco de oposição e vai ver os prós e contras, né? Então, o que para nós seria o clássico, né? Quem acompanha a eleição sabe, ninguém é bobo, que seria interessante uma disputa Patriota Totônio. Se ela vai se configurar ou não, em não sendo Totônio, eu até agora não vejo um nome com mais capilaridade do que o Zé Negão na oposição, no momento. É. Talvez aí correndo por fora um Vicentinho, mas não vejo. Você falou de outros nomes, que eu tenho respeito, Antonieta veio aqui recentemente, mas são nomes que ainda não engrenaram, não deram marcha. Pra, talvez o Zé Negão, pelo estilo dele, um Vicentinho.
Ou alguém da frente que migrasse.
Ou aí algum insatisfeito.
Mas,
aí
ou então algum nós nome temos importante. Várias lideranças aí que...
É, porque pra, também para Patriota segurar o grupo todo com isso até o ano que vem não vai ser fácil. Complicado. E como nunca foi, nem para ele, nem para Totônio quando teve poder.
Está bem pertinho, só falta três vezes.
Temos um doutor Edmilson
Heraldo. Edmilson é uma carta importante.
Edmilson Heraldo Feijó, outras lideranças.
Nas rodas do governo. Aqui na roda, na
Irmão. O Augusto, aqui, roda Augusto, Martins,
Augusto Martins. Quando você vai para pesquisa, ganha fulano. Quando você vai para dentro da frente, vai ser fulano. Quando você vai para outro canto, vai ser fulano. Quer dizer, aí é como o Nil Júnior está dizendo de você. Tá embaraçado aí.
Tem muita coisa aí. É verdade.
Como é que tu diz quem tem bala para vender, quem tem mais bala para vender?
Quem tem mais garrafa vazia para vender. Claro. Alexandre Queiroz, ele está insistindo, ele quer que Tito venha dizer aqui quem faltou mais. Fiz a pergunta, as faltas e presenças. Sei que Tito não participa, não está no debate, mas será que ele não poderia responder? Ele está fechando esse levantamento, viu, Alexandre? Ele diz, inclusive... Como é, Itamar, que ele está dizendo?
E Vicentinho foi o mais faltoso.
Aqui, gostaria de saber do prefeito quando é que vai começar a fiscalização dos mototaxistas aqui em Afogados, porque pagamos muito caro para regularizar as motos e cadê? Está reclamando que o prazo não foi cumprido. A ouvinte aqui está dizendo, a respeito do secretariado da prefeitura, concordo com o que os blogueiros disseram, quem foi melhor e quem não foi. Aqui... A ouvinte está arretada, a Aline Raquel. Se é de se estranhar essa história dos currículos para as americanas. Ninguém arruma serviço através de currículos. Não só arruma se tiver uma pechada. Só arruma se tiver uma pechada, pelo jeito. Com certeza, Michele falou agora com o assessor de comunicação. E realmente está confirmado que isso era foi um negócio aí entre o Sebrae e Americanas. Né, Michele?
Correto, Rio. Eu conversei com o Rodrigo Lima e ele confirmou esse acerto, né? Chegaram a esse acordo semana passada. Então, desde então, os currículos estão sendo entregues na sala do
Mas empreendedor. Ainda estão recebendo currículos?
Ainda, segundo o Rodrigo, sim.
E se recebendo. A gente não fala aqui, ninguém avisa nada, né? Nem Sebrae, nem Americanas, é principalmente Sebrae aqui.
E secretaria?
Quem é a sala do empreendedor fica na assistência social. Vamos divulgar que quem quiser entregue o seu currículo.
Antigo fórum.
No antigo fórum. Lá na fazer esse negócio.
Lá, né? Ele vai articular uma pessoa responsável
pelo Sebrae para falar. Amanhã. Pois é. Charles me ligou hoje na abertura, foi aí que me ligou na abertura do programa, dizendo que queria falar comigo. Vamos divulgar esse negócio aí. Eu vou ter que encerrar. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né, FIFA?
Quero desejar a você, de junho, e a equipe da Rádio Pajeú, você como o diretor, um 2016 de sucesso, de que continue sendo o parceiro que você é, tanto de nós, da imprensa aqui, como da população. O serviço que vocês prestam aqui é um serviço louvável, um serviço de qualidade. Eu quero desejar a todos da Rádio Pajeú, a família Rádio Pajeú, feliz 2016, um Natal de muita paz. Aos meus colegas aqui, que nós somos, não somos concorrentes, somos colegas. Graças a Deus a gente tem uma relação boa. Aos meus colegas blogueiros, desejar a todos um 2016 de muito sucesso. A meus leitores, da mesma forma, do blog do FINFA. E a todos de Afogados da Engazeiras que estão ouvindo aqui a Pajeú. Feliz 2016, de muita saúde, paz e prosperidade.
Para todos nós. Feliz Ano Novo para você também, Itamar. Feliz Natal.
A você, tá? Nil. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. A você e a toda a família Rádio Pajeú. Como também a todos os afogadenses, as famílias que tiveram suas perdas, né, as vidas abreviadas de alguns jovens, a gente se sensibiliza, solidariza com essas famílias e dizer que pedir ao Deus Todo-Poderoso que 2016 traga no seu bojo muitas alegrias, muitas felicidades e muito saúde para a nossa população e empregos, porque a nossa juventude hoje necessita, está nessa necessidade toda aí de que haja mais trabalho. Então que 2016 traga melhorias também para a gente, mais consciência para a população e em relação a também aos nossos blogs, que a gente tenha esse direcionamento, esse conhecimento e que Deus possa nos direcionar nas nossas notícias.
Obrigado. Obrigado, Mário, mais uma vez.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade. Desejar a você e a todos que fazem a Rádio Pajeú, os ouvintes, os leitores do blog do Mário Martins, um feliz Natal, cheio de saúde, de paz, de união. Um feliz 2016. assim como Itamar falou, a questão aqui do livramento, quero agradecer a Jesus pelo livramento que eu, minha esposa e meu sogro tivemos sexta-feira, onde eu dormi, cochilei no volante.
Cuidado,
não cochilei. Fui levar a esposa em Arco Verde, quando ia chegando em Guaraci, infelizmente, cochilei. Mas Deus protegeu, meu sogro estava acordado ao lado, e não tivemos nada, não aconteceu nada. Então, foi um livramento grande, muitas vidas são perdidas por conta do sono, por conta do cochilo. Dizer que em 2016 estaremos aí dispostos a estar contribuindo com essa rádio, que realmente é a voz do Pajeú, é a voz do sertão, é a rádio Pajeú. É aquela que tem mais informação, que tem mais idoneidade, junto com as co-irmãs, mas a Pajeú, a sua história já diz isso. Você que lidera essa equipe brilhante, né, que dá oportunidade a todo mundo, que realmente é a voz do povo em defesa daqueles que não têm voz, daqueles que não têm, talvez, um poder executivo, um poder legislativo à altura de falar pela população. E depois a gente vai vir aqui, eu e Itamar. Ah, mas
vamos falar de outras coisas, falar de política também.
Com certeza,
tá perguntando
um abraço
aqui.
A todos.
Obrigado. Foi feito sorteio aqui dia 21, não, dia 21 não, Michele. Dia 22, amanhã, vem o pessoal, foi feito um sorteio para os debates com a Câmara. Dia 22, oposição, dia 28, a situação. Acabou o programa, vem aí o encontro com a poesia.